DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 21 de junho. A Alemanha, Estados Unidos e França voltaram a ameaçar a Rússia com mais sanções, caso o país não tome medidas imediatas para acabar com a violência no leste da Ucrânia. Os líderes dos três países falaram por telefone na sexta-feira e concordaram que se a Rússia não tomar medidas para acalmar a situação, os Estados Unidos e a União Europeia irão coordenar medidas para impor mais custos à Rússia. Washington acusou Moscovo na sexta-feira de entregar tanques e artilharia pesada aos separatistas e de reforçar as tropas junto à fronteira. Ontem, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, decretou um cessar-fogo unilateral de uma semana no leste do país, onde já morreram centenas de pessoas. O presidente norte-americano Barack Obama disse na sexta-feira que a confiança depositada no executivo iraquiano foi quebrada e advertiu que não irá continuar a apoiar militarmente Bagdad se a liderança do país não incluir sunitas e curdos. Entretanto, o Irão enviou alguns operacionais para o Iraque para ajudar o governo liderado por xiitas. Pelo menos 30 militares foram mortos na sexta-feira em confrontos com rebeldes sunitas a 90 quilómetros a norte de Bagdad. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, alertou ainda para o uso de armas pesadas no combate aos extremistas, sob pena de poderem atacar comunidades inocentes. Na sequência do recente ataque da recente série de ataques no Quénia, os Estados Unidos vão transferir parte do pessoal da Embaixada de Nairobi para outros países da região. No entanto, de acordo com o Departamento de Estado norte-americano, a representação diplomática continuará a funcionar. Grupos armados atacaram duas cidades costeiras nos últimos dias, provocando 60 mortos. A milícia islâmica da Somália, Al-Shabaab, reivindica os ataques. Na província chinesa de Xinjiang, pelo menos 13 pessoas foram mortas pela polícia em resposta a um ataque contra um posto das forças de segurança. Segundo a agência de notícias estatal, os atacantes provocaram uma explosão a partir da detonação de uma bomba junto a um prédio policial em Kargilik. Em resposta, a polícia matou 13 pessoas. Suspeita-se que o ataque seja da autoria da minoria muçulmana uigur. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão de 52 anos e ex-presidente do FDP, Guido Westerwelle, foi diagnosticado com uma leucemia aguda. A informação foi avançada em nota de imprensa pela Fundação Westerwelle. O político alemão já está a receber tratamento contra este tipo de cancro. A notícia provocou consternação nos meios políticos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, veio a público desejar melhoras ao antigo titular da pasta. O antigo espião da secreta norte-americana Edward Snowden rejeitou o pedido dos deputados alemães para se reunirem em Moscovo no âmbito de uma investigação à alegada espionagem a instituições alemãs. Segundo os advogados de Snowden, a audiência deveria ter lugar na Alemanha e não na Rússia. Em declarações à Deutsche Welle, a advogada norte-americana Jesslyn Reddock diz que a Alemanha seria um país ideal para oferecer asilo político ao norte-americano, embora admita que tal não aconteça por motivações políticas. Em Angola, mais de 500 mil de refugiados regressaram ao país desde o fim da guerra em 2002, segundo números divulgados na sexta-feira pelo Executivo de Luanda. O governo de José Eduardo dos Santos está a preparar o repatriamento de outros 26 mil cidadãos na mesma situação. Os números foram revelados no âmbito do Dia Internacional do Refugiado, celebrado ontem. 6 chefes de Estado africanos confirmaram que vão estar presentes na tomada de posse de José Mário Vaz, presidente eleito da Guiné-Bissau. A cerimónia está marcada para segunda-feira. Vão estar presentes os presidentes Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, Macky Sall, do Senegal, Yahya Jammeh, da Gâmbia, Ibrahim Boubacar Keita, do Mali, Blaise Campouré, do Burkina Faso e Goodluck Jonathan, da Nigéria. Em Moçambique, o Conselho Nacional da Renamo, o principal partido da oposição, vai reunir-se na próxima semana na Beira para analisar a situação política no país sem o líder Afonso Dhlakama. Dhlakama continua em parte incerta e vai estar ausente por razões de segurança. No Mundial de Futebol que se disputa no Brasil, a Costa Rica venceu a Itália na sexta-feira por 1-0. Também a França bateu a Suíça com 5-2. Já o Equador derrotou as Honduras por 2-1. Hoje é dia da Alemanha defrontar o Ghana em Fortaleza. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportuga@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa Contraste.
DW Contraste.
O impulso económico e comercial é visto como um marco positivo do governo de Armando Guebuza. Até o fim do seu mandato como presidente de Moçambique, que termina em menos de 4 meses, a aposta continua a ser a mesma, principalmente com a descoberta de grandes reservas de gás e carvão mineral. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país veio à Alemanha neste contexto. Mas outros pontos não menos importantes o trouxeram aqui esta semana, como, por exemplo, o apoio da Alemanha ao Orçamento Geral do Estado moçambicano. Em Berlim, eu, Nadia Sufo, entrevistei Oldemiro Baloi, que, em exclusivo para a DW África, falou sobre a tensão político-militar, a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, entre outros assuntos. E o Orçamento de Estado foi o pontapé de saída da nossa entrevista. A imprensa moçambicana anunciou recentemente que a Alemanha não irá apoiar o Orçamento de Estado de 2015 e perguntamos-lhe se este foi um dos temas que o trouxe a Berlim.
Sim, o contraste para a viagem é um quadro global, aplaudindo e agradecendo o que de bom tem acontecido e procurando resolver assuntos cuja evolução não tem sido muito feliz. Em relação ao apoio ao orçamento, a Alemanha não terá apoiado este ano, mas deverá apoiar em 2015. Eu passei essa mensagem em todos os encontros de natureza política que tive e não tive qualquer reação negativa. Aliás, devo dizer, fiquei algo surpreendido com a abertura, o apoio, a simpatia com que Moçambique é visto aqui, que nem sempre é o que transpira Moçambique. E a surpresa está exatamente na intensidade dessa relação. Alguns evidenciam mais um ou outro aspecto negativo do que uma avaliação global que é, muito francamente, positiva.
A semelhança da Alemanha, o Reino Unido, também diz que não está satisfeito com a prestação do governo moçambicano em termos de gestão das ajudas. O que é que responderia a comunidade internacional quando se fala e fica comprovado alguma má gestão, por exemplo, para não falar de casos de corrupção que são imputados aos mais altos escalões da direção ou da gestão em Moçambique?
Eu penso que há uma generalização precipitada. A gestão da ajuda por parte de Moçambique tem sido aplaudida internacionalmente. Surgiram recentemente 2 casos que não terão agradado à comunidade internacional. E vai daí que tem havido, portanto, críticas em relação à atuação do governo. O diálogo na busca de esclarecimentos para esses factos continua, mas as pessoas já tiraram conclusões e já fizeram posicionamentos. Agora, manda a verdade dizer que nem sempre estes recuos e suspensão da ajuda, em alguns casos, têm a ver com a penalização a Moçambique. Também têm a ver com dificuldades internas, mas é mais cómodo imputar responsabilidades a Moçambique. Mas ainda recentemente realizou-se a reunião de Moçambique com os países que é para o apoio programático, incluindo o apoio ao orçamento, e os parceiros, de um modo geral, manifestaram satisfação para a performance de Moçambique e prometeram financiar o país com US$500 milhões. Melhor evidência que esta não pode haver.
Para além das justificações de má gestão ou corrupção, o facto de Moçambique ter as riquezas naturais que tem pode impulsionar também a diminuição desta ajuda externa?
Não necessariamente. Poderá é alterar a sua estrutura. E por isso é que nós, ao mesmo tempo que apostamos no eventual aumento da cooperação, estamos mais empenhados ainda na promoção do investimento. Ou seja, o setor privado, em termos de crescimento e desenvolvimento a longo prazo, tem um papel crucial a jogar. Portanto, eu não vejo que por essa via haja diminuição da ajuda, porque as necessidades são grandes e o efeito, o impacto das receitas provenientes dos recursos minerais não será imediato. Essa exploração começa em 2018. É verdade que temos tido algumas receitas extraordinárias, resultantes de transações, cedências de posição entre os diferentes acionistas, mas, digamos, receitas numa base regular e sistemática terão início apenas em 2018. Não começam no pico dessas receitas. Portanto, há que ver como é que essas receitas têm impacto no orçamento, curto, médio e longo prazo, e comparar esse crescimento de receitas com o grau de satisfação das necessidades, não só do orçamento, mas também para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
Este é um ano de eleições. A diáspora está contemplada desta vez?
Como sempre. O que nós não temos conseguido, e isso por falta de consenso entre os atores políticos, é abranger toda a diáspora. Mas Portugal, Alemanha e África do Sul são incontornáveis.
Como é que isto será feito, por exemplo, com o recenseamento?
O recenseamento já ocorreu e com bons resultados, quer aqui na Alemanha, quer nos outros países que mencionei, e tivemos situações até de moçambicanos que manifestaram o desejo de se irem recensear noutros países, vindos de outros países para se recensear nesse, para ver se conseguem votar. Portanto, o entusiasmo é grande. A capacidade de resposta da nossa parte é que não tem permitido responder a essa ansiedade dos moçambicanos para votar. Mas teremos mais gente a votar este ano do que tivemos nas eleições anteriores.
O caso dos madjermanes ainda não está fechado, pelo menos para eles. Como é que o governo moçambicano pensa encontrar uma solução para este caso que já se arrasta há muito tempo?
Para eles não está fechado, para o governo está fechado. Portanto, não teria mais considerações sobre isso. É sempre um assunto polémico, um assunto controverso, um assunto delicado. E nós temos um ministério que tem vindo a lidar com esse assunto e a informação que eu tenho para o governo é um assunto encerrado.
Moçambique vai deixar a presidência rotativa da Cplp para entregá-la a Timor-Leste. A próxima cimeira vai analisar o dossiê polémico que foi preparado sobre a presidência de Moçambique, que é a entrada da Guiné Equatorial para o grupo. Como lusófono, como político, acha que a entrada da Guiné Equatorial para a Cplp é salutar?
Bom, primeiro, o processo de adesão da Guiné Equatorial não começa com a presidência de Moçambique. Já tinha começado, Moçambique procurou dar o impulso que se impunha. Se essa adesão é salutar ou não, eu diria categoricamente que sim, que é salutar. Para se qualificar para a adesão na Cplp, a Guiné Equatorial teve que acelerar uma série de processos internos, no sentido da democratização, no sentido do aprofundamento da utilização da língua portuguesa, por exemplo, no que diz respeito à democratização e aos direitos humanos, principalmente. O último passo que deu foi a moratória em relação à pena de morte. Portanto, se antes de entrar já deu estes passos todos e outros que eu aqui não mencionei, uma vez dentro da Cplp, terá aquilo que se chama a pressão dos seus pares. Portanto, nós somos uma organização que se guia por valores democráticos, todos eles, sem exceção, e certamente que a Guiné Equatorial não tinha adesão à Cplp como um fim em si. Quer entrar para ser um fator de desenvolvimento da organização e para isso tem de continuar a fazer o alinhamento que iniciou para efeitos da adesão.
A presidência de Moçambique na Cplp termina e o caso na Guiné-Bissau, ao que tudo indica, está agora a andar dentro dos carris. Como é que Moçambique vê isso?
Com muita satisfação, ainda é cedo para cantarmos vitória, mas não há dúvida que se está no bom caminho. As eleições não eram um fim em si, mas correram muito bem. E aqui aproveito a oportunidade para mais uma vez passar as minhas felicitações aos guineenses pela postura e pelos resultados. Agora, esperemos é que, após a formação do governo e o estabelecimento dos diferentes órgãos, instituições democráticas, a Guiné-Bissau entre, em definitivo, na senda da recuperação da economia, da melhoria das condições de vida dos guineenses e volta a jogar o seu papel no concerto das nações, nas diferentes organizações a que pertence, a Cplp, a CDAO, a União Africana, Nações Unidas, etc. etc.
Moçambique vive um momento de grave tensão político-militar e a solução tarda em chegar. Enquanto isso, há vítimas mortais e há danos materiais. Acha que os moçambicanos têm capacidade para resolver isso sozinhos ou precisam de mediadores ou facilitadores internacionais, como, por exemplo, têm defendido a RENAMO?
É uma situação que poderia ser resolvida pelos moçambicanos, sem precisar de qualquer tipo de mediação. Desde que o entendimento em relação aos valores democráticos fosse o mesmo. Em democracia, problemas resolvem-se de uma forma pacífica, através do diálogo, através das instituições. Uma das partes, perdendo uma votação no Parlamento, e o Parlamento é constituído por deputados eleitos em votação aberta, livre e democrática, quando uma das partes, perdendo a votação perante dois partidos, recorre às armas para fazer valer as suas razões, os seus argumentos políticos, alguma coisa está errada com a noção de democracia que essa parte tem. Apesar disso, como moçambicanos, queremos que é o diálogo que há de resolver o problema, mas tem de ser um diálogo honesto, no sentido que só há diálogo onde há cedências de parte a parte, onde há uma aproximação de ambas as partes em relação a uma terceira posição. Nenhuma das partes pode ou deve pretender impor a sua posição. O diálogo tem de resultar numa terceira via, numa terceira solução. Não é isso que tem estado a acontecer. Estamos a beneficiar neste momento, temos vindo a beneficiar da ajuda dos observadores nacionais. Há um impasse agora em relação aos termos de referência para os observadores internacionais, mas eu penso que em algum momento o bom senso há de prevalecer e as eleições, portanto, por parte da RENAMO, há de prevalecer e as eleições terão lugar em 15 de outubro, como está previsto. Porque, de facto, perante este estado de coisas, nada melhor do que dar a palavra ao eleitorado. Ele é que vai decidir quem tem razão, quem deixa de ter e que futuro Moçambique deve ter no imediato.
Em que pontos acha que a RENAMO deveria ser menos severo?
Eu não gostaria de entrar muito nesses detalhes, porque está a decorrer um diálogo entre o governo e a RENAMO. Há uma equipa de governo que é responsável por esse processo e eu não gostaria de tecer mais considerações que pudessem perturbar o curso normal das negociações.
Acredita que uma solução para esta situação será alcançada antes das eleições gerais previstas para 15 de outubro?
Tem de ser alcançada, porque o ciclo eleitoral não deve ser perturbado. Uma das essências da democracia é a realização regular de eleições e este governo não está interessado em prolongar o seu mandato, nem está interessado em encontrar outras soluções que não sejam um novo governo eleito pelos moçambicanos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela Futebol em África, muito mais do que um jogo. No último capítulo, Tomé quebrou uma janela ao chutar a sua bola. Metoba, o jogador profissional, falou da importância do estágio de futebol numa conferência de imprensa. Antes disso, tinha recusado a proposta do deputado Macema de incluir o filho, Jonas, na equipa antes do estágio começar. Serafina, a menina do campo que está a gostar de jogar futebol, descobriu ainda que a sua tia, que mora na cidade, não é bem aquilo que ela julgava que fosse. Fiquem connosco para descobrirem onde a história nos leva agora. E começamos com Tomé a tremer de medo, depois de ter partido a janela.
Bola? Alguém deve ter chutado na direção errada. Oh, não. Como é que eu vou explicar à tia Lília quando ela voltar? Tenho de guardar a bola. Bem, o melhor é ir ver quem foi.
Ei! Tu aí embaixo! Foste tu que partiste a nossa janela?
É? Sim, mas não foi de propósito. Podes atirar uma bola, por favor?
O quê? Não, desculpa. Mas vou ter que ficar com a tua bola até a minha tia chegar a casa. Tenho de lhe explicar a janela partida, né?
Ouve lá. Não quero arranjar problemas contigo. Já pedi desculpas pela janela. Agora atira uma bola ou vou ter de ir buscar aí acima.
Estás a ameaçar-me, por acaso? Pois tenho de te dizer que não tenho medo de ti. E para a tua informação, eu sou do campo. Portanto, esta não é a primeira vez que lido com rapazes irresponsáveis como tu, hein? Esta bola fica aqui até a minha tia voltar.
Eu acho que conheço a tua tia. Ela é boa pessoa, vai entender. Já não é a primeira vez que isto acontece. Nós estamos aqui a jogar futebol. Partimos uma janela e pedimos desculpa. Foi sempre assim.
Pode ser. mas para mim é a primeira vez. E afinal de contas, que tipo de jogador és tu? Não viste para onde estavas a chutar a bola?
Agora passaste dos limites. O que é que tu sabes de futebol? Não passas de uma menina.
Está bem. Cada um de nós tem direito a 5 penaltis. Se tu ganhares, dou-te a bola. Se eu ganhar, fico eu com ela e tu tens de esperar aqui até a minha tia chegar. E não é tudo. Depois ainda tens que explicar à minha tia o que aconteceu aqui.
Estás a falar a sério?
Vês-me a rir por acaso?
Não. Só não entendo porque é que te dás ao trabalho. Não seria mais fácil dar-me uma bola de uma vez por todas?
Tomé está convencido de que será uma brincadeira jogar contra Serafina, mas ele ainda não sabe com quem está a lidar. Por isso, Serafina vai ter com ele ao parque para os penaltis. Entretanto, Tomé Touba começa o estágio de futebol, mas, para sua surpresa...
O que é que se está a passar? Estamos aqui há uma hora e temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 jogadores?
Corrijo. 5. Temos 5 jogadores. 3 são meninas.
Desculpa perguntar outra vez, mas quem é o senhor mesmo?
Zé Cardoso, presidente da Federação Nacional de Futebol.
Ah, sim. E como é que conseguiu chegar a esse posto?
Desculpe?
Deixe estar. Senhor Cardoso, deixe-me esclarecer uma coisa só. Neste estágio não irei pôr de parte as meninas só por serem meninas. O futebol mudou. Hoje em dia o futebol inclui meninas, pessoas com deficiência, os mais jovens, os mais velhos, os ricos e os pobres. Enquanto se conseguir correr e chutar, o futebol é para todos.
Tenho de admitir que nunca pensei nisso. Bem, de qualquer forma é o seu estágio. Eu só estou aqui a assistir. Vamos começar?
Vamos, não tenho tempo a perder. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao estágio de futebol. Vamos começar com as apresentações. Digam o vosso nome, a vossa idade e por que querem participar neste estágio. E lembrem-se, não me mintam. Se mentirem eu descobrir, a vossa participação fica por aí. Quem quer começar?
Meu nome é Orlando. Eu tenho... Bem, para ser sincero, não sei bem quantos anos tenho. Eu quero participar no estágio, porque é a única hipótese de eu ter um futuro melhor.
E de onde és, Orlando?
Na verdade, eu não tenho casa nem família. Vivo nas ruas de Tambará.
Agora tens uma casa. Esta é a tua nova família. Bem-vindo. Próximo.
Como pôde Orlando desencorajar o seu melhor amigo de participar no estágio de futebol e traí-lo desta forma? A resposta é simples. Foi pelo medo da competição. E enquanto os outros jogadores se vão apresentando no parque, não muito longe dali, Tomé está pronto para tentar o seu primeiro penalti com Serafina à baliza. Uma baliza improvisada, com duas pedras no chão a marcarem o sítio dos postes.
Quem me dera que o Orlando estivesse aqui para ver isto. Onde será que ele está?
Ei, queres chutar a bola ou não?
Estou pronto. Aqui vai o golo número 1. Golo! Eu bem te disse que ia ser fácil. Agora é a tua vez.
Yeah. Estás pronto?
Queres que eu feche os olhos?
Gostaste?
Meu Deus! Como é que... Espera aí, como é que tu...
Agora estamos 1-1. És tu.
Está bem. Então queres jogar a sério, não é? Eu estava a ser meigo contigo, mas agora vou mostrar-te como joga um profissional. Tenta agarrar esta agora.
Agora sou eu.
Isto não é possível. Uma menina a agarrar a minha bola. Eu sou mesmo um jogador inútil, pá. Não há esperança. O Orlando tinha razão. Eu nunca teria conseguido passar no estágio de futebol.
Estágio de futebol? Que estágio de futebol?
Não sabes? O Metoba está dirigindo um estágio de futebol para formar uma equipa para levar à Europa.
O Metoba? Onde? Leva-me para lá, por favor. Por favor. Eu ainda não conheço a cidade. Leva-me.
Não. Aquilo não é para pessoas como nós. E além disso, tu disseste que a tua tia estava a chegar.
Não precisamos de ficar muito tempo. Só quero ver o Metoba ao vivo. Por favor. Ah, eu sou a Serafina.
Eu sou o Tomé.
Então vamos depressa, Tomé. Antes que a minha tia chegue.
Serafina e Tomé, agora amigos, dirigem-se assim para o estádio de Tambarare, sem desconfiarem do que os espera. Enquanto isso, Jonas está a entrar em campo com a camisola de uma equipa europeia famosa.
Treinador, peço desculpa por chegar atrasado.
Hoje desculpo-te, mas não faças disso um hábito. Todos. Este é o...
Jonas. Jonas Massema.
Massema? Da família Massema? Do deputado Massema?
O Jonas é filho de um membro do parlamento, mas aqui somos todos iguais. Somos uma equipe. Não há diferenças entre nós. Já agora, alguém sabe por que é que vieram tão poucos? Estava à espera de ver mais gente aqui.
Talvez porque muitos rapazes estão a trabalhar no campo. Outros na cidade. E outros... Outros ainda estão no interior do país. Na floresta.
Na floresta?
Eu acho que o que ele está a tentar dizer é que muitos rapazes ainda estão com os rebeldes na floresta. Crianças soldado. A tentar derrubar o nosso governo.
África. Quando é que os rapazes vão ter permissão para serem rapazes? Bem, de qualquer forma, o melhor é começarem a aquecer. 5 voltas ao campo, depois quero todos aqui no centro, ok? Vamos, vamos, vamos!
Metoba tem razão. Há tantos rapazes com talento que estão a ser explorados por homens de negócios ou para combaterem os seus conterrâneos. Juntem-se a nós no próximo capítulo, quando Tomé estiver cara a cara com Orlando. E irá Serafina juntar-se à equipa? Como será a reação da tia Lília? Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook, como sempre, recebemos vários comentários. Francisco Neto publicou o seguinte: os polícias na China que mataram devem sofrer sanções e serem responsabilizados pelos seus atos macabros. John Lazaida comenta: foi um mau ato manifestado pela polícia na China, já que o povo tem sempre o direito de ser escutado. Logo, não vejo motivos suficientes para se matarem 13 manifestantes. Os angolanos que voltaram a casa estão de parabéns. É mais uma prova que o bom filho sempre volta a casa. Nos restantes tópicos, não apoio nenhum deles, pois só revelam guerra e violência no mundo. Sobre os empréstimos de crédito estrangeiro a Angola, Chico Venga escreve que os políticos são todos farinha do mesmo saco. Eduardo Correia comenta: Israel paga a pessoas do mundo inteiro para se mudarem para lá, basta declararem-se da religião judaica. Porém, assassinam e tomam posse de terras dos palestinianos e não permitem que as suas famílias voltem para casa. Júlio Francisco comenta: vai ser um jogo muito difícil para a equipa africana, porque os germânicos farão o seu máximo para ganhar o jogo, embora tudo possa acontecer. Mas parece-me que a Alemanha vai ganhar o jogo contra o Ghana e Portugal pode fazer o seu jogo e ganhar aos Estados Unidos. Domingos Fernandes Yannick diz: o Ghana e a Alemanha passam para a fase seguinte. São as opiniões dos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite com Madalena Sampaio. Eu sou Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.